Então, com as Bíblias abertas no livro de Juízes, nós já estudamos o capítulo 1 de Juízes, vimos aí a série de sucessos, mas também o número maior de falhas em cumprir a ordem de Deus. Nós temos falado que o livro de Juízes é um livro que vai nos falar a respeito de ciclos. E esses ciclos não são uma coisa feliz, não é uma coisa ideal, não é o que Deus planejou para a nossa vida, mas aconteceram esses ciclos no Velho Testamento e acontecem, infelizmente, acontecem na nossa vida, na vida da igreja também. Então, nós... Agora no capítulo 2, o capítulo 2 de Juízes vai explicar, antes de iniciar a história dos ciclos, o próprio livro Juízes vai explicar para nós o porquê, por que aconteciam esses ciclos. Então nós já acompanhamos na leitura no capítulo 2 até o versículo 6. Estamos agora em Juízes 2, versículo 7. Essa parte aqui também é praticamente uma repetição do que fala no final de Josué. Nós vamos ler de novo aqui para lembrar. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que sobreviveram a Josué. E viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a favor de Israel. Faleceu Josué, filho de Nun, servo do Senhor, com idade de 110 anos. Sepultaram no termo da sua herança, em Timnate-Heres, na região montanhosa de Efraim, para o norte do Monte Gaz. Foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração, após dele, se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então essa parte nós temos mais ou menos a mesma coisa registrado no final do livro de Josué. Está aqui novamente como a introdução para esses ciclos que nós vamos ver agora. Né? O ciclo vai mostrar o afastamento, a apostasia do povo de Deus, eles vão seguir outros deuses, e vai acontecer uma série de coisas, e graças a Deus que não ficou só na apostasia, depois eles voltam ao Senhor, por isso que forma um ciclo, né? Porque e nós vamos falar sobre os passos. Na sua folha, se você está acompanhando, nós estamos na letra E, que fala a explicação do ciclo, e número 1, então aqui seria a morte da velha geração. Então, aqui nos fala que durante os dias de Josué, o povo de Deus seguia Deus, o líder que conhecia Deus, o líder que... Mas não só Josué, depois que Josué faleceu, ainda tinha toda uma geração. Né? Alguns um pouco mais jovens do que Josué, ou talvez alguns que até viveram mais tempo, mas alguns da mesma geração que tinha acompanhado... O que, que eles tinham acompanhado? Nós não estamos falando mais de quem tinha visto o povo sair do Egito. Não estamos falando mais disso. Josué e Caleb seriam os últimos, lembra? Os últimos que viram a saída do Egito. Então não estamos falando disso. Nós estamos falando sobre a geração que o quê? Que viu agora tudo que Deus fez para introduzir o povo na terra prometida. Passar o Jordão... E as grandes batalhas, as grandes vitórias, tudo que Deus fez para entregar a terra prometida ao povo dele. Então, essa geração, enquanto eles estavam vivos. Agora, por que você acha que isso aconteceu? Por que o povo serviu a Deus somente? Porque se você pensasse, não, Josué, porque ele era um líder forte, ele não deixava o povo fugir dos caminhos de Deus, mas os outros líderes, os outros da geração não eram necessariamente líderes, eles eram anciãos, eram pessoas de idade, eram pessoas que tinham experiência, mas eles não eram necessariamente os líderes, não eram necessariamente as pessoas que estavam obrigando o povo a obedecer. Mas o que acontece? Nós temos condições, isso aqui... nós sempre fazemos uma comparação, estamos na velha aliança, ainda não tinha o Espírito Santo para habitar no nosso coração, transformar do interior, mas basicamente as mesmas coisas acontecem, a nossa carne hoje é a mesma, a diferença da nova aliança é que o Espírito Santo entra e pode mudar a nossa vida de dentro para fora, mas a nossa luta com a carne, a nossa tendência natural é a mesma naquela época. Então nós aprendemos a mesma coisa. E outra coisa que é a base de experiência. Versículo 10 fala, levantou-se outra geração que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então, isso é tão importante para nós, muitos aqui, acho que a maioria, são pais, têm filhos, ou se nós não temos filhos naturais, nós estamos trabalhando na obra de Deus, temos influência sobre outros jovens, ou sobre discípulos, ou sobre pessoas que estão chegando a Deus. O princípio, tanto na família natural como na família espiritual, é a mesma. Nós temos uma grande tendência de achar que nós tivemos uma experiência com Deus, mas nós podemos passar isso para os filhos naturais ou os filhos espirituais de uma forma mais mental. Nós ensinamos, nós fazemos com que as pessoas saibam das experiências, mas aqui não fala que a nova geração nunca tinha ouvido falar. Eles ouviram falar. Isso era uma coisa muito forte no tempo de Moisés, de Josué, em toda essa época, eles passavam, eles não eram falhos nisso, de contar as histórias, de mostrar o que tinha acontecido, mas a outra geração não conhecia em primeira mão, a outra geração não conhecia por experiência própria, e é aí que está o ponto que é válido até hoje, e por isso nós até costumamos dizer que Deus não tem netos, não é verdade? Quando nós falamos Deus não tem netos, o que nós estamos querendo dizer? Que ninguém que foi levado por você a ter simplesmente uma experiência mental, a saber das coisas, vai conseguir servir a Deus, porque nós temos visto que a base, mesmo na velha aliança, mesmo sem isso poder ser uma realidade total, mas mesmo na velha aliança, Deus já estava mostrando que a base de servir a Deus é o coração apaixonado, é amar a Deus sobre todas as coisas. Quem não conhece a Deus, quem só conhece teoria, não consegue amar a Deus. Você pode até ter muito conhecimento, você pode saber uma porção de coisas, mas quem não tem experiência própria, por isso nós temos que informar os filhos, nós temos que ter escola dominical, nós temos que ter pregação da palavra na família, nós temos que ter o culto doméstico, nós temos que ler a Bíblia junto com os filhos, mas nada disso é suficiente se isso não levar a nova geração a ter experiência própria com Deus. Então eu acho isso aqui fundamental. O povo serviu a Deus enquanto tinha gente que tinha experiência com Deus, experiência de primeira mão. Quando levantou uma outra geração que não tinha experiência própria com Deus, por mais que eles tivessem sido instruídos, por mais que eles tivessem todos os preceitos, as leis, e voltando atrás na história, você lembra como eles tinham cuidado, quando passaram o Jordão, levantaram um monumento até debaixo da água, lembra? Lá no fundo do leito do Rio Jordão, eles levantaram um monumento, depois passaram do outro lado, levantaram outro monumento, depois... naquela outra cidade, Gilgal, eles levantaram um outro monumento. No final da vida de Josué, escreveram também uma aliança. Eles faziam tudo para preservar a memória. Eles eram muito cuidadosos nisso. Garanto que eles eram muito mais cuidadosos do que nós. Para preservar a memória, passar de geração para geração, para que os filhos, quando crescessem e quando a velha geração já tivesse ido embora, os filhos pudessem ler, ter todos os detalhes. Eles tinham isso. Essa geração nova que aparece no versículo 10 não era uma geração sem instrução, não era uma geração que não tinha conhecimento dos fatos. Eles tinham tudo isso, mas eles não tinham experiência própria. Então, quando nós oramos para nossos filhos, quando nós procuramos discipular, quando nós procuramos levar para outras pessoas aquilo que Deus tem feito na nossa vida, nós temos que sempre lembrar: o que vai ficar no coração das pessoas é a experiência. E isso é um ponto em que você depende totalmente de Deus. Não é para desprezar a nossa responsabilidade de passar conhecimento, de ensinar, né? Tudo isso é importante. Mas sem ter experiência própria, não continua. Então, essa é a introdução do ciclo. Porque a partir daí, por causa desse fator de ter uma geração que não conhecia pessoalmente a Deus, é que o ciclo começa. Se não tivesse acontecido isso, se não tivesse essa geração, não teria nem começado o ciclo. O ciclo começa nesse ponto: uma geração que não tem experiência própria. E isso eu sempre falo, sempre encorajo. Existem livros mais resumidos, que não são tão profundos, mas eu encorajo todo mundo que tem alguma seriedade com Deus, dos caminhos de Deus, leia alguma coisa sobre a história da igreja. É muito importante. Procure entender alguma coisa sobre a história da igreja. Não, quando eu falo igreja, estou falando assim, a igreja desde os tempos apostólicos para cá. Não é só a nossa denominação que tem seu valor, também saber as origens e tudo mais, mas saber a história da igreja. Isso é tão importante, porque a gente começa a ver esses princípios e as coisas que aconteciam na história, a gente consegue associar com o que está acontecendo hoje. Então, quantos e quantos tremendas obras de Deus começaram na história, aconteceu isso também. Quantos Josués Deus levantou na história? Um Martinho Lutero, um João Wesley, e você pode citar uma porção de nomes, pode voltar mais atrás, tem tremendos exemplos, tremendas coisas que Deus fazia, só que acontecia esse mesmo fator. Depois daquela pessoa que conhecia Deus e levantava um grupo, porque onde tem vida, vida reproduz, vida gera. Então, quando alguém descobre um princípio de Deus, quando alguém acha o segredo, o tesouro da vida espiritual, na palavra de Deus, na relação com Deus, a pessoa começa a passar para os outros. Essas pessoas criaram revoluções. A vida de Martinho Lutero mudou a história do mundo. Mudou a história de países, o mundo ficou dividido entre países protestantes e países católicos. Isso mudou o novo mundo, isso mudou a história por causa de um homem. Mas o que acontecia? Pouco tempo, às vezes até durante a vida daquele homem, já começava a surgir vidas, gerações, pessoas que não tinham experiência com Deus. E aquilo que era vida passava a ser só uma teoria, e o ciclo começa. Hoje, assim, só para dar esse exemplo, a gente podia dar N exemplos. Martinho Lutero é uma pessoa muito conhecida na história, só para dar esse exemplo, hoje, como igreja, Deus está operando em todas as igrejas, em todos os lugares tem pessoas renovadas que estão andando com Deus, mas como estrutura, a igreja luterana, iniciado por Lutero, é uma das igrejas mais frias, mais tradicionais, assim, praticamente assim, a vida normal das pessoas dentro da igreja luterana pouco difere, como muitas, assim, todas as instituições, depois que solidificam e ficam assim, só aquela coisa formal, passam a ser quase todas iguais, não tem muita diferença. né, entre uma e outra, porque a pessoa que tem uma tradição, isso acontece na Igreja Nazareno, na Igreja Batista, Assembleia de Deus, igrejas, né, outro dia eu vi até o nome, assim, Igreja Assembleia de Deus Renovada, né, é até um negócio estranho, porque, né, normalmente a gente usa renovada para uma igreja que não conhece o batismo no Espírito Santo, não tem experiência, assim, então, mas só o nome mostra, olha só, como uma igreja, como todos nós, né, passamos a viver uma estrutura, um ritual, uma coisa assim só formal no exterior, e para ter vida tem que ter renovação, tem que conhecer a Deus, amém? Então esse é o ponto fundamental. A partir daqui, eu não incluí isso, né, na minha relação, eu pedi para vocês lerem o capítulo 2, Juízes, ver se vocês achavam os pontos do ciclo, tá? Eu vou ler o trecho aqui, rapidamente, se você não fez em casa, vê se você consegue anotar alguns pontos, o que você vê nessa passagem como ciclo, tá? Eu não coloquei essa nova geração como parte do ciclo, porque isso é o fundamento, tá? Mas a partir daí começa o ciclo. Versículo 11, então, a partir do versículo 11, vai descrever o ciclo. Vê se você consegue agora achar o ciclo. Quais são os pontos? Você vai colocar 4 ou 5 pontos, né? Isso aí depende como você consegue perceber e dividir. 4 ou 5 pontos nesse ciclo que vai repetir pelo menos 7 vezes durante o livro de Juízes. E trocentas vezes durante a história da igreja, né? O mesmo ciclo repete. Versículo 11, então, começa. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. Já tem um ponto aí. Deixaram o Senhor Deus e seus pais, que os tirara da terra do Egito. Foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, provocaram o Senhor a ira. Como é que é o nome de Deus mesmo? Que fala muito na Bíblia. Não, mas não esse título, assim, é Deus ciumento, Deus ciumento. Se tem alguma coisa que consegue, né, porque Deus mostrou o nome, a natureza para Moisés, lembra quando Moisés falou assim, eu não saio daqui se o Senhor não mostrar a tua glória para mim, e daí ele subiu no monte e Deus falou assim, você não pode me ver, né, de frente, você não pode ver o meu rosto, nenhum homem pode me ver, então ele ficou escondido na fenda da rocha e Deus mostrou a glória. O que era a glória? Ele viu uma luz? A Bíblia fala se ele viu uma luz? A Bíblia fala se ele viu um vulto, a Bíblia fala se ele viu, sei lá, um show espetacular. O que ele viu? Ele viu o nome de Deus, ele viu quem Deus era, e Deus falou com ele, Deus, compaixão, graça, misericórdia, e um dos nomes, né, são 7 nomes ali também, Deus que perdoa, Deus da verdade, da fidelidade, Deus que mantém aliança, né, Deus que perdoa, e um dos nomes lá é, ele demora, ele como é que é o termo lá? Tardio em irar-se, ele não tem o pavio curto, né? Ele não chega assim, pá, né? Fez um negócio errado. Mas se tem alguma coisa que consegue, mesmo assim, Deus, né, demora, Deus é misericordioso, Deus avisa, como nós já vimos no capítulo 2 aqui, no começo, Deus avisa. Mas se tem uma coisa que faz Deus ficar irado, Deus, a Bíblia não fala que Deus não fica irado. A Bíblia fala que ele demora para se irar. Não fala que ele não fica irado, aliás, nós temos exemplos tremendos de como Deus fica irado. E não é só o Deus do Velho Testamento, não. É o Deus do Novo, é o mesmo Deus, né? É o Deus de hoje, ele fica irado sim. E se você conhece a Deus, se você andou com Deus, com certeza em algum momento da sua vida, você já sentiu a ira de Deus. Porque para andar com Deus, tem momentos que Deus mostra muito claro que ele está bravo, bravo mesmo. E se tem uma coisa que faz Deus ficar bravo, é quando o nosso coração vai atrás de outros deuses. E se tem alguma coisa que nós evangélicos precisamos entender, é que quando a Bíblia fala, todo o Velho Testamento, a história de Israel, fala tanto de idolatria, tanto de outros deuses, tanto de como eles se afastavam de Deus, está aqui, é o centro, a história de Israel, como eu tenho falado, Juízes é um livro que tem uma miniatura da história de Israel e da história da igreja, está tudo aqui, é uma miniatura, está em resumo. Nós temos muitos outros livros da Bíblia, muitos outros livros de história, 1 Samuel, 2 Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, os profetas, nós temos muita coisa no Velho Testamento, mas na verdade está tudo aqui em Juízes. Está tudo aqui, o padrão, o ciclo, o que acontece. E a base de tudo está aqui, é deixar Deus e servir outros deuses. E nós temos uma tradição evangélica de achar que quando fala de idolatria, está falando da igreja católica, está falando de imagens, de escultura. E isso aí, nós estamos perdendo o coração de Deus, porque Deus está muito menos preocupado com aquilo no exterior do que Ele está preocupado com o nosso coração, os ídolos mais fortes, o problema de Deus com o seu povo, a paixão de Deus, a história de amor da Bíblia. A Bíblia é uma história de amor, a Bíblia é uma história que fala da paixão de Deus, da aliança de Deus, do desejo de Deus de formar um povo, e isso está tudo em volta dessa questão central, de onde está o nosso coração. E isso não tem nada a ver, assim, a base disso não é coisas exteriores, assim, ídolos em si, isso tem a ver com onde está o nosso coração. Então aqui, ele fala, eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins. Versículo 12. Deixaram o Senhor Deus e seus pais, que os tirara da terra do Egito. Foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram. Provocaram o Senhor à ira, porque deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os entregou nas mãos dos espoliadores, que os pilharam. Entregou-os nas mãos dos seus inimigos ao redor, aos quais não mais puderam resistir. Aqui nós temos um outro ponto do ciclo, não é isso? Vai marcando aí, vai seguindo a sequência. Então nós, né, ainda não vou falar qual é, vai acompanhando. Versículo 11, 12, 13, é tudo um ponto só. Depois vem 14, um outro ponto do ciclo. O que acontece? Versículo 15. Por onde quer que saíam para lutar, a mão do Senhor era contra eles para mal, como o Senhor lhes tinha jurado. Estavam em grande aperto. Então levantou o Senhor juízes, um outro ponto, que os livraram das mãos dos que os despojavam. Porém, tampouco ouviram aos juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Tem um outro ponto. Depressa se desviaram do caminho pelo qual seus pais andaram em obediência aos mandamentos do Senhor e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos todos os dias desse juiz. Pois o Senhor se arrependia em razão do seu gemido por causa dos que os apertavam e oprimiam. Mas quando o juiz falecia, reincidiam, se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e adorando-os. Nada deixavam das suas obras nem do seu duro caminho. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse, porque esse povo violou a minha aliança que tinha ordenado a seus pais e não deram ouvidos à minha voz, tampouco desapossarei mais de diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu as usarei para provar a Israel e ver se há de guardar ou não o caminho do Senhor como seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou ficar essas nações, não as expulsou logo, nem as entregou nas mãos de Josué. Então, vamos voltar aqui e vamos examinar o ciclo. No início, tem uma sequência mais lógica. Depois, no final, é onde talvez, né, nem todos talvez tenham percebido, pelo menos um dos pontos está um pouco mais escondido aqui. Mas vamos começar. Então, no versículo 11, 12 e 13, o que acontece? O que inicia o ciclo? Quando eles deixam o Senhor e vão após outros deuses. Então, nós vamos estar voltando e falando mais sobre isso, mas eu quero estar sempre repetindo que o Espírito Santo possa operar em nossas vidas. Como eu falei, eu acho que na aula passada, normalmente isso, esse aqui não está muito explícito aqui, mas normalmente esse processo de apostasia, esse processo de deixar Deus como verdadeiro Deus e ir após outros deuses, não é um processo que acontece assim num passo só, num pulo só. Normalmente não acontece assim. Ou seja, porque muitas vezes nós pensamos, eles deixaram de obedecer a Deus. Eles deixaram, você pode notar, porque aqui nós estamos na Velha Aliança, eles tinham 10 mandamentos, eles tinham muitas outras leis e ordenanças, então aqui nunca fala que o povo começava a apostasia, vamos dizer assim, eles tinham aquelas regras de alimentos, então não podiam comer certas carnes, outras podiam e tal, então tinha, né, isso é para dar um exemplo. Então a Bíblia nunca fala que o povo afastou de Deus porque começava a comer alimentos proibidos. Mesmo aqui no Velho Testamento, hoje nós sabemos que não são essas leis exteriores que Deus está mais querendo, mas não é nesse ponto que começava a apostasia. Ou vamos dizer, guardar o sábado. Né? Não era, a Bíblia nunca fala assim, olha, né, a primeira coisa que eles quebravam era o sábado, daí, né, a coisa começava. Não era aí. Sempre, o ponto começa quando eles deixam de amar a Deus sobre todas as coisas e começam a servir outros deuses. Mas muitas vezes, esse processo não era assim, eu não quero mais Deus. Lembra que nós falamos domingo passado? Eles, como os outros povos que admitiam vários deuses, né, eles estavam convivendo, né, nós até colocamos aqui na folha, né, a causa do ciclo é vivendo com os cananeus. Então, a gente convive com as outras pessoas que admitem que tem Deus. A maioria das pessoas, a maioria das religiões admite, acredita. Você fala, você acredita em Deus? Claro, eu acredito em Deus. Até religiões que não são cristãs, né, acreditam em Deus, mas eles têm outras coisas, têm outros amores, têm outras coisas que ocupam. No caso dos povos cananeus, eles tinham muitos deuses, então para Israel ter mais um não tinha problema, nós aceitamos o seu Deus. Vocês falam de Jeová? Ótimo, tem Jeová, mas tem Baal também. Então, ou eles admitiam os dois lado a lado, ou talvez até uma coisa mais sutil ainda, eles serviam a Deus, mas usando alguns métodos de Baal. Deus falou, nem um altar em outros lugares, só no lugar que eu colocar, no tabernáculo e tal. Os povos não, eles tinham altares em cima de todos os morros, por isso que fala assim, lugares altos. Você vai achar isso muitas vezes no Velho Testamento, os lugares altos. O que eram os lugares altos? Tem muitos lugares na Bíblia, até reis que eram fiéis a Deus, ali para frente na história, vai falar, olha, o rei fulano foi fiel a Deus, ele só não tirou os altos, mas o povo só sacrificava a Deus. Você vai achar isso muitas vezes. Esse rei não tirava os altos, mas eles só sacrificavam a Deus. Mas o que está errado? Está servindo a Deus de acordo com os métodos das outras religiões, os métodos do mundo, os métodos da cultura. Então, isso é a forma mais sutil. Nós achamos que nós podemos aproveitar, vamos resgatar, vamos aproveitar as coisas que o mundo faz e vamos aplicar na igreja, na obra de Deus, na nossa maneira de servir a Deus. Então, é uma coisa sutil. Isso eu estou falando assim de maneiras, de padrões, mas o mais sutil ainda é o coração, porque sem você perceber, outras coisas começam a ocupar um lugar, Outras coisas fazem seu coração bater mais rápido. Outras coisas ocupam seu ideal na vida. Outras coisas são aquelas coisas que você não deixaria, que você dedica seu tempo, seu esforço. Enfim, outras coisas ocupam o primeiro lugar na sua vida. Isso que é o coração começar a deixar a Deus e servir a outros deuses. Então, isso é um ponto muito, muito profundo e muito... muitas vezes nós achamos assim, ah, olha só, eles deixaram a Deus e já abandonaram a Deus, mas não acontecia de uma hora para outra, era esfriando e deixando outras coisas conviver ao lado da paixão por Deus. Então, o primeiro ponto é... do ciclo, é quando nós deixamos o coração ir atrás de outros deuses. Quando isso acontece, Deus é longânimo, demora a se irar, mas chega um ponto que esse Deus ciumento que nós servimos, né, e não é um ciúme doentio, como um ciúme humano, né, não é, né, o amor verdadeiro tem ciúme, por isso que nosso amor humano, que é um reflexo do amor de Deus, nosso amor humano tem ciúme também. Só que como nós deixamos, né, o homem tem toda essa carnalidade, esse egoísmo, esse veneno do pecado, nosso ciúme não é, obviamente, como o ciúme de Deus. O ciúme humano é possessivo, o ciúme humano não faz bem para a pessoa, né? Mas Deus tem ciúme de nós porque Ele sabe o que é melhor para nós. E Ele sabe que a única coisa que vai fazer a nossa vida prosperar e se realizar é o amor total por Deus. Não existe outra coisa que preencha a nossa vida. Se você não descobriu, nós sabemos isso na teoria. Eu não estou falando nenhuma novidade, mas isso na prática é uma coisa tremenda. Isso revoluciona. Quando você realmente entende que não existe nada, nada que possa preencher todas as coisas que nós cristãos, nós vamos atrás, nós procuramos preencher, nós não entendemos o livro de Eclesiastes, Salomão que experimentou todas essas coisas e falou, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Por quê? Vaidade o que é? Vazio, vazio, não preenche, não realiza, não satisfaz. E Deus sabe disso, Deus sabe que quando nós deixamos o verdadeiro amor da nossa vida e vamos atrás de outras coisas, nós vamos nos frustrar, nós vamos morrer espiritualmente, isso vai causar mal para nós e vai nos separar da verdadeira vida. Então o ciúme de Deus é um ciúme maravilhoso, porque é um ciúme que nos leva de volta para Ele, amém? É uma coisa tremenda saber que Deus é ciumento, é saber assim, né, existe isso nas relações humanas também, às vezes a mulher ou o marido, sei lá, assim, quando sente que o outro não tem ciúme, fala assim, ó, tá vendo, não faz falta, né? Às vezes a pessoa até diz assim, olha que coisa, né? Se eu estou olhando, se meu coração está sendo influenciado, você nem liga, isso mostra que você não me ama. E nós sabemos que, olha, cada um de nós, não é tremendo? Cada um de nós, não tem ninguém aqui que se o seu coração se afastar de Deus, Deus não vai sentir ciúme. Isso não faz você sentir importante? Não faz você sentir assim, valorizado? Se você pode achar que você não representa nada, você não faz nenhuma obra visível, você não é importante para a obra de Deus, ninguém reconhece, mas se o seu coração começar a esfriar e se afastar de Deus, Deus tem ciúme da sua vida. Deus tem ciúme, e esse ciúme dele vai seguir esses passos aqui. Ele vai começar a tratar. Ele vai começar a ficar irado. A ira dele vai procurar levar a nossa vida de volta para ele. Então, versículo 14, né, o segundo ponto, é que a ira do Senhor se acende e ele nos entrega nas mãos de opressores. Ele nos entrega nas mãos de opressores. Então, um título mais curto seria opressão e servidão, né? Opressão e servidão, é escravidão não como era no Egito, né? Nós estamos falando sobre povo de Deus, e é importante entender que a pessoa pode estar passando por esses ciclos sem nunca sair da igreja, todos os dias fazendo suas orações e está nesses ciclos. Olha lá, isso aqui é importante. A pessoa pode chegar ao ponto até de sair dos caminhos de Deus e afastar de Deus. Isso é um caso extremo, mas esse ciclo acontece na nossa vida, mesmo quando nós estamos achando que nós estamos aqui fiéis, nós estamos aqui todo domingo, nós estamos diante de Deus fazendo nossas orações, servindo a Ele, mas nós podemos estar passando por esse ciclo. Às vezes, todos nós passamos, em que nosso coração está frio, em que começa a acontecer coisas que oprimem a nossa vida. Lembra quem são os inimigos, quem são os cananeus? Nós podemos aplicar tanto para coisas da nossa carne. Quais são os inimigos que Deus falou assim, esses não têm coração puro por mim, então eu também não vou mais expulsar os inimigos. Quem são os inimigos? São os inimigos aqui interiores, os inimigos da carne. Então aquilo que você achava assim, no início da vida cristã, parece que tudo era vitória, tudo, tem aquelas fases, de vitória, que tudo parece que acontece, depois tem um momento que parece que nada acontece, parece que sua vida está voltando a ser escravizada por coisas erradas, por coisas carnais, você busca, você quer, mas Deus não atende. O que está acontecendo? Deus ficou irado. Deus ficou bravo, porque o seu coração não é mais aquele coração apaixonado por Ele. Então Ele coloca a nossa vida debaixo de servidão, de escravidão, tanto assim de coisas da carne como forças espirituais. Os cananeus, os inimigos, falam também de forças demoníacas, de forças espirituais. Tá? Então os inimigos da nossa herança têm esses dois aspectos, da carne e forças espirituais que podem estar impedindo a nossa vida. Muitas e muitas vezes, igrejas, pessoas, têm forças espirituais que não permitem, é uma escravidão, é uma opressão, é uma coisa que não deixa, não rompe, não sai. O céu vira bronze, não tem jeito de romper. Então Deus está tratando, houve alguma coisa, houve uma ira de Deus. Será que eu cometi algum pecado? Percebe o que eu estou falando? Tem muitas coisas que na nossa vida, se você abre a porta para pecado, para coisas assim, isso vai entristecer a Deus, mas o ponto mais importante, o ponto fundamental da nossa vida cristã, não é, como eu falei assim, não começa geralmente com alguma obra carnal, começa com uma atitude do coração. Começa com aquela atitude, eu já sou crente, 10 anos, 15 anos, já estou aí e tal, uma certa autossuficiência, uma certa satisfação, um certo orgulho, Isso aí faz o coração esfriar. Deus não fica próximo de coração que não está quebrantado. Deus não está próximo, o nosso coração se torna um coração frio, um coração que não tem paixão, começamos a fazer as coisas de Deus por rotina, e até achamos que estamos sendo hiper fiéis a Deus, nunca abandonei, nunca parei, sempre sou fiel nas minhas orações, na minha conduta, no meu dízimo, etc, etc, etc. Nós até nos orgulhamos com isso, sendo que a pessoa que tem todas essas coisas e tem um coração frio para Deus, está nesse ciclo, está longe e pode estar debaixo de opressão, pode estar debaixo de servidão, porque Deus fica irado. Então, segundo ponto, é a ira de Deus que se acende e nos entrega nas mãos de opressores. Ele, no final do versículo 14, entregou-os nas mãos dos seus inimigos ao redor, aos quais não mais puderam resistir. A gente não tem mais resistência, não tem mais força para resistir a essas coisas. Por onde quer, versículo 15, que saíam para lutar, a mão do Senhor era contra eles. Até uns tempos atrás a gente publicamos numa folha, depois publicamos também no Arauto, aquele jornalzinho, quem está resistindo à igreja, é um artigo assim que faz a gente pensar muito, porque ou a igreja ou a nossa vida individualmente. Então o autor mostra que muitas vezes quando a gente está orando, Deus repreende o diabo, repreende, porque por causa da resistência, às vezes são forças espirituais que estão contra nós, mas nós precisamos entender que quem está por trás, quem às vezes está nos resistindo, Não é o diabo, é o próprio Deus. Então ele fala assim, muitas vezes nós estamos lutando e Deus repreende, e Deus está falando assim, poxa, você está orando porque eu que estou resistindo você. Né? Porque aqui diz que a mão do Senhor era contra eles para mal. Porque, aliás, o que o diabo pode fazer contra nós? Se Deus está a nosso favor, não é verdade? O que o diabo pode fazer contra nós? Então, se tem alguma coisa acontecendo na nossa vida, para quem que nós temos que olhar? Para Deus, né? Para Deus. Deus, o que está acontecendo? Né? Tem várias coisas, várias experiências. Quando a gente está falando essas coisas, a gente não pode colocar tudo num saco só, não é tudo a mesma coisa, tem experiências diferentes, tem coisas diferentes que Deus permite na nossa vida, mas isso aqui é uma coisa que é muito geral e acontece muitas vezes na nossa vida. Então, a mão do Senhor era contra eles, para o mal. Como o Senhor lhes tinha jurado. Agora, olha o final do versículo 15. E estavam em grande aperto. O que o amor de Deus está fazendo com eles? O que o amor de Deus está fazendo conosco? Está nos levando para uma posição de grande aperto. Sua Bíblia fala aperto? Aperto. Apuro, tribulação, aflição, não é isso? E o que Deus está querendo com isso? Ele gosta de ver a gente sofrer? Né? O diabo fica cochichando isso na nossa cabeça, né? Olha como Deus é duro, né? Olha como Deus, né, deixa a gente sofrer, não é isso? Mas Deus não gosta de ver ninguém sofrer, Deus sofre. Algum pai já viu o filho sofrendo? O que o pai ou a mãe sente quando o filho está sofrendo? O que sente? O que vocês imaginam que o coração de Deus sente quando nós estamos sofrendo? Você acredita que Deus sofre mais do que nós? Você pode acreditar isso? É verdade. Deus sofre mais do que nós quando nós sofremos. Então, Deus não quer ver a gente sofrer. O que Ele quer ver? E aqui nesse ponto aqui, que na sequência dos versículos, você pode talvez pular um ponto, mas é um ponto muito importante. Talvez você colocou o terceiro ponto como juízes. O terceiro ponto não é o juiz. O terceiro ponto não é o libertador. O que acontece antes do juiz? Oi? É o grande aperto, mas entre o aperto e o juiz. O que acontece? Arrependimento, vamos pular um pouquinho mais para frente, ele vai falar sobre isso depois. É, no versículo 18, ele fala assim, meio fora da sequência aqui, então é um pouco mais difícil de você ver. Mas quando o Senhor lhes levantava os juízes, o Senhor era com os juízes, os livrava das mãos dos seus inimigos, todos os dias esse juiz, pois o Senhor se arrependia. Quer dizer, ele ficava triste por causa da opressão. E por quê? O que faz o coração de Deus amolecer? Deus está deixando a gente sofrer. Deus não é como nós. O amor humano é muito mole. É ou não é? O amor humano é muito mole. Ah, você está sofrendo. Não quero que você sofra. Ele não mudou nada. Não transformou a vida dele. Nada. Mas a gente fala assim, ai, coitadinho. Deus faz isso? Não, porque ele sabe que isso não resolve. Mas o que faz o coração de Deus mudar? Está no versículo 18, acharam? Dos gemidos. Ah, tem alguma coisa que tem que acontecer. Quando nós afastamos de Deus, e a ira de Deus acende, e Ele nos coloca em grandes apuros, Ele está esperando o quê? Quantos anos dura cada ciclo de opressão? Depende quanto tempo leva para chegar nesse ponto. É? Depende quanto tempo leva para a gente chegar nesse ponto. Agora, isso aqui não é uma coisa que você consegue produzir. Porque você pode chorar e berrar, e Deus vê o coração, Ele sabe se tem um verdadeiro gemido ou se é só por fora. Então não adianta fazer um show para Deus, não adianta fazer alguma coisa que não convence, porque Deus sabe o que tem dentro de nós, Ele está esperando isso. Quando chega nesse ponto, O Senhor se arrependia. Essa palavra é tremenda, porque você fala assim, mas como que Deus pode se arrepender? Mas é tão comovente que Deus se arrepende. Ou seja, Deus fala assim, olha aqui, eu não posso deixar esse povo sofrendo, mas me arrependo dessa servidão que eles estão. Por quê? Porque ele sente o clamor, o gemido do povo por causa dos que os apertavam e oprimiam. Então o terceiro ponto não é o levantamento do juiz. Antes de Deus levantar um juiz, um libertador, ele tem que ouvir o clamor, ele tem que ouvir os gemidos. Então o terceiro ponto é o clamor a Deus. Porque o clamor a Deus representa o quê? O retorno do coração. Que esse era o problema. O problema que causou tudo é o coração afastar, é o coração esfriar. Então o clamor a Deus representa o retorno do coração a Deus. Então nesse momento, Deus alcançou o ciúme de Deus, a ira de Deus fez o que ele queria, que era fazer o nosso coração voltar para ele. Mesma coisa. Exatamente, lá em Êxodo também fala muito forte sobre o gemido do povo na escravidão. Né? O gemido é uma passagem muito dramática ali, né? Quando Deus levanta Moisés. Né? Então, é um bom exemplo disso. Então aí sim vem o quarto ponto, que é Deus levantar um juiz, Deus levantar um libertador. E isso faz parte do plano de Deus. Deus poderia, com o próprio braço dele, sem usar nenhum instrumento humano, ele poderia libertar o povo. Amém? Mas ele usa instrumentos. Isso aí vai ser uma das partes mais ricas do livro Juízes. É ver Deus usando cada um, que vamos falar a verdade, Deus usou cada um no livro de Juízes, não é verdade? Ele usou uns instrumentos menos prováveis, mas Deus usa instrumentos humanos. Né? Ele procura quem ele possa usar para trazer libertação. Deus é a forma de Deus usar. Eu sempre falo, Deus usa a maneira mais complicada, né? Ele usa a forma mais complicada, porque pegar um instrumento humano cheio de falhas, né? Mas ele é assim que ele age. Ele procura instrumentos humanos para usar para trazer a libertação. Então, o quarto ponto é o juízo, o libertador, né? Que vem e traz libertação daquela opressão, traz libertação daquela servidão. E o quinto ponto não está muito claro aqui nesta passagem. Nós vamos colocar porque nos diversos ciclos nós vamos estar sempre encontrando. Aqui ele mostra mais a ligação. Quando você chega no versículo 17... Fala assim, né? Porque 16 fala, então levantou o Senhor juízes, que os livraram das mãos dos que despojavam. Versículo 17, porém tão pouco ouviram aos juízes, antes se prostituíram após outros deuses. Que ponto é esse no versículo 17? Que ponto é esse que ele está falando? Depois que levanta o juízo, o que acontece? E que ponto no ciclo que é esse? É o primeiro. Ele volta no primeiro, não é isso? Então, aqui no versículo 17, você vê realmente que é um ciclo, porque ele volta para o primeiro ponto. Só que na nossa relação, como a gente vai encontrar, aqui como ele está resumindo, até parece que Deus levanta o juiz, liberta e o povo não serve a Deus por tempo nenhum, já volta. Não, na verdade, assim, eles ficavam por um tempo servindo a Deus. Então, o quinto ponto é um período de descanso. É um período em que eles serviam a Deus. Né? Então, quando Deus levantava o juiz, o juiz não só trazia a libertação da opressão, mas havia um período ali em que o povo realmente servia a Deus, em que o coração estava voltado para Deus. Então, havia descanso, repouso, havia um período de estar realmente na presença de Deus. Aí sim, depois desse período de descanso, né, o coração voltava de novo após outros deuses e começava tudo de novo. E outra coisa que a gente vê aqui é que essa volta no ciclo, versículo 19, mas quando o juiz falecia, lembra aquele ponto? Alguém que não conhece mais a Deus, geralmente o juiz falecia e coincidia, era mais ou menos uma repetição do tempo de Josué. No tempo, quando o juiz falecia, também geralmente aquela geração que tinha clamado a Deus, né? Aquela geração que tinha voltado o coração para Deus, também eles faleciam juntos, porque era uma geração. Então, quando o juiz falecia, voltava aquele problema de novo, porque ele levantava uma outra geração que não tinha experiência com Deus. Então, só que aqui mostra que os ciclos não são círculos que ficam um em cima do outro. Eu não sei como é que a gente poderia representar isso, né? Talvez se o tamanho do círculo fosse o tamanho da apostasia, então o círculo ficava cada vez maior. Alguma coisa, a gente tem que visualizar alguma coisa, porque o versículo 19 diz, quando o juiz falecia, reincidiam e o que mais? Se corrompiam mais do que seus pais, então ficava pior. Ficava pior. E nós sabemos pela história, né, hoje parece que não vai dar tempo, mas domingo que vem não é ceia, né? Então nós vamos poder, ainda nessa sequência, nós vamos poder ter mais uma aula para a gente falar sobre esses ciclos. Eu quero ler na próxima aula algumas outras passagens na Bíblia que falam sobre isso, porque eu acho que vocês perceberam que é um assunto central, não perceberam? Isso aqui é uma coisa central para entender a história da Bíblia, para entender a história da igreja e para entender a nossa história. Isso aqui é central, né? Agora nós vamos estar falando, eu vou já pular na frente para que a gente saia aqui já vendo alguma coisa no final. Eu quero mostrar, eu quero ler uma das passagens, depois na próxima aula a gente volta um pouquinho a ver esses ciclos de novo, mas eu quero mostrar uma promessa de Deus, porque nessa sequência da história, nós sabemos que os ciclos foram ficando piores, depois veio o rei Davi, que representa Jesus, parou o ciclo por um tempo, mas como ainda não era só uma figura, né? O rei Davi não era Jesus, ele era uma figura também, então após Salomão, os ciclos começam novamente. E aonde que os ciclos terminam? Quem conhece a história do Velho Testamento? Aonde que esses ciclos no Velho Testamento, porque aqui no livro de Juízes, só para a gente ter uma visão aqui do que vai acontecer, o livro de Juízes vai contar 7 ciclos, mas a história, o período dos Juízes entra em Samuel. O primeiro livro de Samuel é uma continuação, o livro de Rute acontece durante o período de Juízes, e o livro de 1 Samuel começa com juiz ainda. Samuel era um juiz, antes dele, o sacerdote Eli era um juiz. Então, aquele tempo, como é que era aquele tempo de Samuel e Eli? Como é que era? Alguém lembra? Como é que eram os filhos de Eli? O que aconteceu? A coisa pior que podia acontecer, os filhos do sacerdote cometendo imoralidade, desprezando as coisas de Deus, os sacrifícios, fazendo a obra de Deus por dinheiro, era tudo que você podia imaginar de mais corrupto, de mais perverso dentro da casa de Deus. Quer dizer, o ciclo tinha chegado lá no fundo, onde não dava para corromper mais. Então foi um ciclo terrível. E depois nós vemos aí o rei Saul, até que vem o rei Davi representando a libertação desse ciclo. Quebra esse ciclo. Vai começar um reino, ele é uma figura de um reino que não tem fim. Então aquela promessa de que esses ciclos, o que eu quero mostrar, esses ciclos são repetitivos, mas Deus tem uma promessa, esses ciclos não vão continuar para sempre. Deus tem uma promessa, esses ciclos têm que ser quebrados. Aí depois de Davi, só para terminar então a visão do Velho Testamento, depois de Davi e Salomão, aí começa, porque não estava na Nova Aliança ainda, então começa de novo os ciclos com os reis de Israel e de Judá. E aonde termina? Aonde termina esses ciclos? O que acontece no final de Reis e Crônicas, o final dessa história de Reis? O que acontece? Cativeiro em Babilônia. né, que representa também, né, o máximo da ira de Deus. Ele ficou tão irado que até tirou o povo da terra prometida, levou lá para a Babilônia. Então, isso, esses ciclos realmente representam a história do povo de Deus no Velho Testamento, e isso acontece, infelizmente, também na história da igreja, tá? Então, eu só vou ler com vocês uma passagem, Ezequiel, tem várias aqui para escolher, mas vamos lá em Ezequiel, só para a gente ver, nesses profetas do Velho Testamento, eles falavam muito sobre o ciclo, explicavam também, falavam sobre a razão, isso que nós estamos falando aqui sobre ir após outros deuses, os profetas estão cheios disso. E eu estava meditando hoje, pensando, gente, se a Bíblia fala tanto, tanto, de ir após outros deuses, do que aconteceu no povo do Velho Testamento, é porque isso é importante para nós hoje, senão ele não tinha deixado tanta ênfase, tanta exortação. Ezequiel 36, eu vou só pegar aqui a partir do versículo 23, para a gente pegar um pouquinho do contexto. Ezequiel é um profeta, que período? Durante o cativeiro em Babilônia. Aliás, ele mora em Babilônia, Ezequiel. Ele está lá profetizando para o povo que está lá cativo em Babilônia. E ele está falando o seguinte, versículo 23. Eu, Deus falando, eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. Pois eu vos tirarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Isso tem um cumprimento literal, isso aconteceu naquela época que Deus levou o povo de volta, com Esdras e Neemias, mas isso também teve outro cumprimento no nosso século passado, século 20, Deus, durante todo o século 20, Deus estava trazendo os judeus de volta. Isso tem um cumprimento literal, mas isso também tem um cumprimento espiritual. Ele está falando do seu povo. Nós, nosso coração, que nos levou para fora dos caminhos de Deus, Deus está falando, eu vos trarei de volta, vos congregarei, vos trarei para a vossa terra. Quem quer entrar na terra de Deus, na herança de Deus, onde não tem ciclo, onde não tem sobe, desce, onde tem fidelidade a Deus, onde tem amor eterno, aliança eterna. É isso que fala nos profetas, e depois mostra na nova aliança que é isso. Eu farei uma aliança eterna, uma aliança que jamais será quebrada, amém? Isso é nossa herança, só que nós não estamos vivendo nisso, irmãos. Na nova aliança nós também estamos em ciclos. Isso está errado. Algo dentro de nós tem que dizer, Deus, não dá para continuar assim. Eu não posso só falar de boca para fora, eu estou na nova aliança, eu não estou mais no livro de juiz, está tudo bem agora. Não é assim. Nós também estamos passando por esses ciclos. E Deus está prometendo, eu vou fazer uma coisa nova. Versículo 25, espargirei água pura sobre vós, ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Quem quer essa purificação de coração? Quem anseia? Quem conhece o coração? Quem você conhece? Alguma coisa do seu coração? Da sua perversidade em não amar a Deus sobre todas as coisas? Você conhece? Você reconhece isso? Então você vai dizer, Deus, eu quero isso. Versículo 26, dar-vos-ei um coração novo, porei dentro em vós um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, vos darei um coração de carne, porei dentro em vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos serei por Deus. Amém? Essa é a promessa, e é aí que nós temos que estar. Pai amado, nesta manhã nós clamamos a Ti, Senhor, para que isto que foi profetizado há mais de 2.500 anos atrás, que isso seja uma verdade, que nós possamos ó Deus, ir atrás disso, que nós possamos também, no nosso aperto, nos nossos apuros, ó Deus, que nós possamos entender que o Senhor nos atrai de volta, o nosso coração tão dividido, tão fácil de ser conquistado por outros amores, tantos ídolos, tantos outros deuses, tantos outros costumes na nossa vida. Ó Pai, traz-nos de volta para Ti mesmo, em nome de Jesus, amém.